Oi, Alessandra, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, Beverly. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui no teu programa. Sim, tudo bem. E é bem importante, sim, que a gente possa falar um pouco sobre esse mês, sobre essa data, sim.
Ah, o Dia da Consciência Negra é dia 20 de novembro, mas a gente não quer esperar chegar o dia 20, para só no dia 20 ter uma overdose de informações. A gente precisa aprender a dialogar sobre essas questões no dia a dia, trazer luz sobre esse tema, que ainda é um tema, por muitas vezes, polêmico, muitas vezes ainda gera uma série de discussões. As pessoas ainda não formaram uma cultura, né, de acabar com o preconceito racial. Ele ainda existe, ele é sistêmico no Brasil. Pensando nisso, eu sei que o grupo está organizando uma atividade no dia 17, em formato de live, que pretende trazer um pouco de debate, né, sobre essa questão. Como vai funcionar, hein, Alessandra?
Isso, no dia 17 a gente vai ter o nosso letramento racial, que é um trabalho que a gente fez durante o ano inteiro, sempre na última quinta-feira do mês, pelo Instagram do Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul, a gente fez o letramento racial. E agora, no mês de novembro, a gente vai fazer com a professora Mara, né, que é diretora da escola lá de Vila Seca e também escritora. A gente vai fazer sobre o livro da Conceição Evaristo, que é uma autora negra, o livro dela, Olhos d'Água. E a gente vai falar sobre os contos, né, desse livro. A gente vai pontuar alguns, né, porque a gente vai falar só por 1 hora, para não ficar cansativo, e também a gente ter a participação das pessoas que vão estar nos ouvindo, né, vendo. E isso, a gente vai falar sobre o livro, sobre a importância das escritoras negras, né, sobre os contos que falam, né, sobre histórias de mulheres e de mulheres negras, suas dificuldades. E a gente precisa da participação das pessoas que estão nos vendo, né, para que nas histórias que elas se identificam, e das mulheres brancas e das pessoas brancas também que se identificam e possam contribuir com a sua fala.
Perfeito.
Vai sendo, então, no dia 17 de novembro, às 19 horas, no Instagram Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul.
É sobre a questão de pegar uma obra literária e trazer os temas que são discutidos na obra, mas também trazer o destaque, né, de uma autora negra, é importante dentro de uma costura em que se faz protagonismo, né? Se a gente ainda tem uma questão do preconceito racial bastante sistêmico no Brasil contra a mulher negra, ele ainda parece que é mais forte, mais problemático e que gera talvez outras repercussões, como, por exemplo, o feminicídio ainda mais incidente. Quais são as principais questões, Alessandra, quando a gente fala em igualdade racial no contexto do ano de 2021?
É, a mulher já passa um preconceito bem forte, né? Principalmente quando ela quer comandar a sua vida e se tornar líder da sua vida, né? E quando ela é negra, o preconceito é maior, né? A luta é maior. Por isso que a gente fala que o feminismo, ele é importante, né? Mas quando as mulheres brancas estavam lutando, né, pelo seu trabalho, pelo voto, as mulheres negras estavam em casa cuidando dos seus filhos para que ela pudesse sair, né, e fazer essa luta. Então, por isso que a luta ainda da mulher negra é um pouco diferente. Mas não deixa de ser uma luta junto, né? Só que a gente ainda tem uma luta um pouco maior. E o feminicídio ainda da mulher negra é maior, né? Um destaque que a gente pode comprovar, né, foi quando teve ali o ataque dentro da Assembleia Legislativa, né, no Rio Grande do Sul, onde a gente vê algumas mulheres negras, mulheres brancas, gritando para as mulheres negras, né? Eu nunca vou ser sua empregada, você que tem que ser a minha. A gente vê e que ainda há, né, o racismo de que as empregadas têm que ser as mulheres negras, né? As mulheres brancas não acham que é uma posição que as mulheres negras têm que ocupar. Não, ser uma empregada doméstica é um trabalho como outro qualquer, né, e cheio de dignidade. e que, claro, as mulheres negras foram as primeiras a ocupar, porque quando terminou a escravidão, foi o que sobrou, né? E foi o que ainda as mulheres negras conseguiram ocupar. Então, a gente tem, sim, que continuar conversando e pontuando, né, o quanto o racismo e a discriminação estão presentes para que ele possa ser superado. Né? Ele é o racismo, o preconceito, ele é muito forte e é possível ser superado. Quando a gente traz isso dentro da escola para ser conversado, desde os pequenos até o ensino médio, até a faculdade. Então, acho que na escola, por isso que a lei da 1639, ela é tão importante, para que a gente converse isso dentro da escola e vá podendo desconstruir o preconceito e construir aqui, e construir a educação, né, e a superação dentro das nossas crianças.
Dentro dessa proposta de tentar entender um pouquinho mais como essa questão do preconceito ela está inserida numa costura social que foi se formando e se sedimentou, essa é a questão, né, Alessandra, se sedimentou e a gente às vezes para talvez não se sentir tão culpado, para não precisar pensar no assunto, a gente costuma dizer assim, é uma geração mimimi, que as palavras, tudo agora não dá para dizer, mas se a gente começar a olhar de uma forma bastante assim, concreta sobre termos que a gente ouviu uma vida inteira, e tentar entendê-los, a gente começa a perceber realmente como o preconceito ele se estrutura realmente nas bases, né, da sociedade. Termos muito simples que a gente usa singelamente no dia a dia, como meia tigela, mulata, cor do pecado, denegrir, a coisa tá preta, inveja branca, criado mudo. Eu sei que existe ainda uma turma, né, que defende que essas palavras, esses termos, eles não são preconceituosos porque a pessoa que está dizendo não tem a intenção. Mas, mesmo não tendo a intenção atualmente, quando foi criado justamente com uma forte intenção. Então, perpetuar isso é muito ruim. Você poderia explicar por que é tão importante a gente, inclusive, atualizar a linguagem?
Isso, por esse motivo mesmo que você comentou, né? Porque quando eles foram criados para de forma pejorativa, né? De forma de diminuir, de xingar, de diminuir as pessoas, né? E daí, com o tempo, ele como degringolar, né? Foram criados para diminuir a pessoa, para diminuir e fazer a pessoa se sentir mal, né? Vamos usar esses termos assim, né? Para não fazer forma de xingamento. E depois entraram no vocabulário. E muitas pessoas, como você disse, usam e não sabem que estão diminuindo, xingando o outro. E hoje em dia existe, né, uma cartilha com o real significado dessas palavras para que a gente não use mais, né? E a ideia é realmente essa, da gente não usar, saber o real significado para não usar e saber o porquê que eles foram criados, né? E saber o porquê que os antigos criaram para diminuir. E a gente entender que não é mimimi, que há muito tempo existe o racismo, que ele está perpetuado, e por isso que a gente fala do racismo estrutural. E por isso que o próprio Silvio Almeida e o nosso, como eu falei, que a gente tem o letramento racial, a gente teve mês passado, o mês anterior a gente teve o livro do Silvio Almeida, mês passado a gente teve um outro autor, o Décio Oliveira, e eles dois falaram do racismo estrutural. Então, o racismo estrutural não nasceu ano passado, em 2020, ou esse ano, em 2021, ele vem de séculos, né? Por isso que ele é estrutural, ele está na nossa estrutura de sociedade, na estrutura das empresas. Porque essas palavras nasceram para estruturar a sociedade, estruturar o nosso vocabulário e fazer com que a gente use eles de forma natural para naturalizar o preconceito e o racismo. Né? Como eu falei, essa palavra degringolar, é para falar dos gringos, né, que chegaram, e usar essa palavra para também xingar eles, né, e tornar isso uma forma natural. Então, o racismo, né, contra os negros é usado de forma natural. E isso vem de muito tempo, por isso a gente tem que mudar o nosso vocabulário. E por isso não basta não aceitar o racismo, não aceitar o preconceito, é preciso ter atitudes, que são as atitudes que mostram aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos alunos, que a gente é contra o racismo, que a gente quer que isso termine. Né? São as atitudes que mostram quem a gente é. Né? São as atitudes que fazem os nossos filhos e os menores verem as nossas posições. Né? Não adianta falar. Né? Até existe um ditado popular, né? Não adianta, as pessoas copiam os nossos atos, não o que a gente fala. Então, por isso que a gente tem que ter atitude. Por isso que a gente tem que mudar o nosso vocabulário. Não importa. Ah, porque eu sou muito velho, né? Eu não consigo mais mudar. Não, quando a gente quer, a gente muda. Quando é para o bem dos nossos, a gente muda. Então, a gente tem que parar também de arrumar desculpa para a gente, né?
Claro. Alessandra, na live que vai acontecer dia 17, então, com o tema baseado aí no debate a partir da discussão do livro Olhos d'Água, da Evaristo Conceição, ela justamente traz, são contos, né, até onde eu sei, são contos que trazem histórias de muitas mulheres, de homens também, e que evocam essa questão dos dilemas sociais, dos vínculos familiares, questões existenciais, vulnerabilidade, condição humana, são todos panos de fundo muito pertinentes para a gente também atualizar aquilo que está acontecendo atualmente. Há link entre o que a Conceição Evaristo conta lá no livro, com aquilo que a gente percebe hoje, nos dias mais atuais?
Sim, nossa, o livro é muito atual, E o livro, ele está em PDF na internet, né? Até por isso que a gente também escolheu ele. Porque a gente conseguiu baixar ele em PDF, então quem quiser ler ele primeiro, né? Ele está livre na internet em PDF. Quem puder comprar, muito melhor, né? Porque tem a história da gente poder comprar e emprestar e depois poder doar em alguma biblioteca. Então, é muito importante quem puder ler para depois debater com a gente, conforme os contos que a gente pode ir conversando. Ele é muito atual, Quem lê, alguém vai se identificar com algum conto, porque eles são todos do nosso dia a dia, não tem um ali que a gente não tenha visto, conversado ou vivido. É um livro muito bom, muito gostoso de ler, muito fácil, muito rápido. E convido todos a vir participar com a gente. E é isso, o nosso letramento racial é toda a última quinta-feira do mês, então, no Instagram do Núcleo Mulheres do Brasil e Núcleo Caxias do Sul, né? Então é uma conversa bem leve. Não somos especialistas, né? Somos pessoas que se interessaram por esse assunto e foram pesquisando, participando de encontros, né, na internet, conversamos entre nós e a gente aceita perguntas, aceita conversar. E é isso que nos engrandece e que faz a gente aprender, né? Estarmos juntas e aprender cada vez mais.
Perfeito, tá aqui então. Gente, pessoal que quiser já seguir no Instagram, Grupo Mulheres do Brasil, é assim, né?
Isso, Núcleo Caxias do Sul no Instagram.
Perfeito, então. Alessandra, obrigada por estar conosco, por conversar aqui um pouquinho sobre esse tema tão importante, viu? Um forte abraço para você.
Ai, muito obrigada, Beth. Obrigada mesmo por esse espaço. Tudo de bom para você, para seus ouvintes, e a gente aguarda então a participação. Bom dia a todos.
Bom dia, até logo.